Muito boa tarde. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audiência à Associação Nacional de Municípios, a pedido da mesma, de cumprimentar também o senhor presidente, o senhor vice-presidente da Comissão de Orçamento de Finanças e Administrações Públicas, uma vez que é uma audição conjunta. Cumprimentar também os membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios aqui presentes. Dar-vos nota de que, de acordo com as nossas grelhas de tempo, a Associação Nacional de Municípios dispõe de 8 minutos para a sua intervenção inicial e depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para fazer a sua exposição e depois, no final, voltam a ter 8 minutos. E por isso, agradecendo mais uma vez a vossa... o envio e o pedido que fizeram para esclarecer qualquer mal-entendido que exista entre a Associação Nacional de Municípios e as comissões, a 5ª e a 13ª, tem a palavra a Associação Nacional de Municípios. Faça o favor.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados. Eu sou Álvaro Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Estou ladeado pelo Sr. Presidente da Câmara de Mourão, João Fortes, e pelo Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, Alexandre Favaios. Temos, para além disso, o Dr. Paulo Braga, o Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios e a Secretária-Geral Adjunta, a Dra. Joana. Bem, nós agradecemos esta reunião. Em primeiro lugar, gostaríamos de lamentar o facto de não termos sido ouvidos em tempo antes desta lei sequer ser discutida na Assembleia da República. Ela já foi discutida, já foi aprovada, por isso é quase inglório aquilo que nós cá vimos fazer, mas, no entanto, não queríamos deixar de manifestar a nossa preocupação relativamente a esta alteração à lei dos compromissos. É uma lei de 2012, nasceu por via das imposições da Troika e para que as entidades do Estado, nomeadamente os municípios, tivessem algum controle exatamente à despesa. Os municípios foram bons alunos. Em 2012, o prazo médio de pagamento dos municípios cifrava-se nos 185 dias, em 2024 cifrava-se em 7 dias. Na mesma altura, em 2012, aquilo que eram os pagamentos em atraso dos municípios eram 1.647 milhões de euros, em 2024 cifra-se na módica quantia, muito reduzida, de 28 milhões de euros. Por isso, houve aqui um esforço acrescido por parte dos municípios. O que é que agora esta lei vem trazer? Vem trazer problemas, nomeadamente aos municípios mais pequenos, porque aquilo que nós tínhamos antes desta alteração, desde o momento em que uma fatura vencia, nós tínhamos ainda 90 dias para fazer o pagamento, pois agora reduz para 30 dias e esses 30 dias é a contar da data da fatura, o que vai trazer implicações muito graves, vai dificultar muito a vida dos municípios. Para além disso, as penalizações que aplicam logo juros de demora, o que é muito penalizador para todos os municípios, nomeadamente, volto a dizer, para aqueles que têm menos receitas e que têm mais dificuldades em arrecadar receitas. Por outro lado, aquilo que nós esperaríamos era que esta lei fosse incorporar aquilo que foram decisões desde 2016, que as leis do Orçamento de Estado foram incorporando regras diferentes do cálculo dos fundos disponíveis. Esta lei, em vez de integrar essas normativas que foram aplicadas aos municípios, e bem, desde 2016, não, foram aplicar as regras que foram aplicadas àqueles que foram maus alunos, foi o Estado Central. E então, mais uma penalização, porque se nós, por exemplo, os fundos disponíveis eram calculados com determinadas regras e que iam para além mais dos 6 meses seguintes, agora reduz para 3 meses com outras implicações. Por isso, grosso modo, aquilo que nós, e aliás, outra coisa que nós pedimos, é que haja uma disposição transitória para a aplicação desta lei. Não sei se isso ainda é possível, mas se for possível, era esta a nota que eu gostaria de deixar. E não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa. Dr. Paulo Braga, doutora Joana. Não sendo, ficamos por aqui.
Muito obrigado. E dou agora então a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Srs. Presidentes de duas comissões, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e naturalmente também do Poder Local, da Reforma do Estado e do Poder Local. E queria cumprimentar os Srs. Presidentes de Câmara, o Sr. Secretário-Geral, a Sra. Secretária-Geral Adjunta. É sempre um gosto receber a ANP e dizer que reconhecemos e percebemos o incómodo por ter sido aprovada nesta Casa uma lei sem que a ANP tivesse emitido o parecer previamente. E, portanto, acho que só nos fica bem reconhecer isso, porque é factualmente verdadeiro. É uma responsabilidade que eu, se calhar, não vai morrer solteiro, uma vez que fomos todos aqui, que não me lembro de alguém ter suscitado a questão do parecer da ANP. Ninguém pediu adiamento seguramente de votação para isso, houve um processo de urgência. A verdade é que suscitou essa questão a ANP e nós, de facto, aqui temos que, de alguma forma, reconhecer essa situação. Isto tem a ver com a parte, digamos assim, adjetiva. Relativamente à parte subjetiva, ou substantiva, melhor dizendo, nós queremos reconhecer também que os municípios têm feito um esforço muito assinalável, têm tido resultados muito assinaláveis em termos de dívida, em termos de pagamento a tempo e horas, em termos daquilo que tem a ver com o próprio investimento, muitas vezes complementar a administração central, e portanto reconhecemos nos municípios, no poder local, um papel fundamental para a coesão nacional e para o desenvolvimento do país. Mas também quero recordar que eu creio, quando foi aprovada a Lei dos Compromissos e a resistência que houve na Associação Nacional de Municípios e de vários autarcas relativamente a essa mesma Lei dos Compromissos, e a experiência e os anos seguintes vieram demonstrar que muitas dessas preocupações não tinham a razão de ser que foi suscitada na altura. E eu creio que esta lei, que vem, entre outras situações, determinar que quem é fornecedor, quem tem também as suas despesas, quem tem que entregar o IVA ao Estado, possa vir a ter, por exemplo, juros automáticos, é uma lei com sentido e que tem equilíbrio na nossa administração e na nossa vida entre relações entre privados e públicos. E, portanto, acredito também, em termos substantivos, que esta lei que foi aprovada com uma grande maioria nesta Casa vai fazer o seu caminho. Os municípios vão continuar a baixar a sua dívida e vão baixar o prazo médio de pagamento aos seus fornecedores e vão estabelecer ainda mais relações de confiança e, tal como em 2012, as resistências não tiveram depois, a realidade não veio de alguma forma dar razão a essas mesmas resistências e essas mesmas dúvidas ou renitências. Eu creio que também a ANP desta vez, com toda a sua legitimidade, apresenta as suas dúvidas, vai verificar dentro de 2, 3 anos, 1 ano, que estas renitências que hoje apresenta também não terão essa razão de ser. Esgotei o meu tempo e muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Municípios. Nós queremos dividir isto em duas questões. Primeiro, a questão do parecer, que não sendo vinculativo, obviamente, no nosso entendimento, acaba por ser um desrespeito para com os municípios, e acaba também por determinar que esta transposição de diretiva comunitária não é mais nem menos do que, mais uma vez, uma subserviência a Bruxelas, e que, em algum caso, se tentássemos extremar esta posição, poderíamos chegar aqui quase à inevitabilidade de olhar para esta PPL com quase que um princípio de inconstitucionalidade na violação da autonomia do poder local. Até porque acaba por mexer com as finanças das autarquias e, portanto, vai diretamente àquilo que são consequências da Lei 73 de 2013 e, portanto, teria que obrigatoriamente, não era meramente facultativo, teria que obrigatoriamente ter o parecer. Bom, retirando esta questão do processo legislativo em relação à matéria de facto e àquilo que estamos a falar, nós aqui temos um posicionamento muito claro que eventualmente já não será tanto do agrado da ANP. Os cidadãos em Portugal, quando têm um relacionamento com o Estado, grande parte das vezes, se passarem um dia do pagamento de determinadas responsabilidades são multados, aplicados juros de mora e existe uma relação entre o cidadão e o Estado em que muitas vezes bastam minutos, porque basta passar da meia-noite para fazer alguma declaração e já tem uma penalização. E nós queremos que o Estado Central tem que dar o exemplo, mas o Estado Local também tem que dar o exemplo. E, portanto, quando estamos a falar aqui destas verbas, estamos a falar de umas verbas que já ultrapassam o prazo da fatura. E, portanto, nós consideramos que deve existir a boa gestão administrativa, o princípio da legalidade do ato, estamos todos de acordo com isso e acreditamos que todos nesta sala estamos de acordo com essa matéria, mas temos também previsibilidade para todos aqueles que prestam serviços ao Estado em que a determinada altura não é X tempo mais Y, não é o avião do chinês, do Paulo Futre, não é que a determinada altura é 11 mais 1. E, portanto, tem que existir uma previsibilidade e nos contratos, quando estão previstos determinados valores, podemos até considerar que o prazo médio de pagamento e que a forma como hoje em dia o Código da Contratação Pública permite os municípios ter a liberdade contratual dentro daquilo que está legalmente previsto, que possa ser revisto, pode ser a opinião dos municípios, pode ser a opinião de muita gente. Mas, quando temos a previsibilidade por parte dos fornecedores que também prestam serviço ao Estado, nós consideramos que existe aqui, de facto, uma necessidade de redução do tempo de pagamento e que a forma como temos gerido, e vou generalizar, obviamente, não ainda em nenhum caso concreto, mas todos nós sabemos como são feitas as contas de gestão nas autarquias. E nós consideramos que aqui, aliás, a Associação Nacional de Municípios referiu agora que não teria oportunidade de, nesta altura, seria inglória. Não seria, até porque existem partidos com grande representatividade na direção da Associação Nacional de Municípios e, se considerarem que eventualmente a norma é inconstitucional, podem pedir a fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional e considerar que isto viola aquilo que está consagrado na Constituição, que é a autonomia do poder local. Portanto, nós consideramos que aqui, para concluir, consideramos claramente que tem que existir regras, quer para os cidadãos, quer para o Estado. E temos de trabalhar neste contrato social de uma forma em que todos estejamos no mesmo patamar e, portanto, se existem prazos, devem ser cumpridos e não devemos continuar a dilatar os prazos até um valor muito extenso. Consideramos, no entanto, que deveriam ter sido ouvidos e que deveríamos ter discutido esta matéria de uma outra forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar a Associação Nacional de Municípios e dizer-vos que têm toda a razão naquilo que aqui vieram dizer, sobretudo do desrespeito que foi demonstrado para com a Associação Nacional de Municípios, que tem sido bastante frequente naquelas que são as propostas que o Governo traz a esta Casa. A reboque de um Governo que apresenta uma medida sem ter sequer ouvido a ANMP antes, porque a proposta não é de nenhum grupo parlamentar, é sim do Governo, coloca-se o ónus no Parlamento de não ter sido ouvida a Associação Nacional de Municípios. E já agora, a reboque de uma justificação das diretivas e uma transposição das diretivas, as opções que o Governo coloca neste diploma não têm nada a ver com a transposição de diretivas, têm sim a ver com opções políticas por parte do Governo, até porque esta diretiva que sustenta este diploma é uma diretiva bastante antiga que já foi transposta, aliás, para a lei. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apesar da urgência, apesar de o Sr. Deputado do PSD disse, e tem razão, de ter sido aprovada a urgência nesta Casa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve o cuidado, não havendo a possibilidade de fazer uma audição formal, de tentar perceber qual era a posição da Associação Nacional de Municípios e, não sendo nós coartados da nossa possibilidade de apresentar propostas de alteração, de fazer propostas de alteração a este diploma, apesar de ter sido votado nas 3 fases do mesmo dia. E nós apresentamos estas propostas. E eu, a minha primeira pergunta era se conheciam essas propostas e, conhecendo-as, se achavam que podiam de alguma forma mitigar algumas das preocupações. A nossa avaliação é que efetivamente faziam esse trabalho. Porquê? Porque introduzia na lei de forma estável algumas das premissas que já hoje estão, por exemplo, no Orçamento de Estado e que flexibilizam a aplicação da Lei dos Compromissos às autarquias, que punham uma entrada em vigor da lei que permitia a adaptação dos sistemas, que punha também na lei uma questão muito importante, e aliás eu deixava também esta questão adicional, que era o prazo de pagamento do Estado às autarquias, porque muitas vezes quando falamos de não sermos, e obviamente que partilhamos da preocupação de pagar atempadamente aos fornecedores, às entidades privadas, mas muitas vezes as autarquias não fazem, porque os pagamentos às autarquias também não são feitos, e também aqui eu deixava uma segunda questão, se vocês têm a avaliação do prazo médio de pagamento do Estado às autarquias, e já agora depois das autarquias aos fornecedores, para percebermos onde é que está a discrepância, porque foi encontrado bode expiatório das autarquias neste tipo diploma para justificar e bem medidas para pagamentos em prazos adequados aos fornecedores, só que se calhar o problema não está nas autarquias e está antes de chegar às autarquias. E portanto as minhas questões essenciais eram estas, com uma nota final. Infelizmente, apesar de termos apresentado estas propostas, de as termos justificado, de termos alertado, que achávamos nós, na nossa consideração, que vinham responder às preocupações dos municípios, a direita votou contra todas estas propostas. E, portanto, se hoje não estamos a falar num diploma com alterações, é porque os dois partidos que aqui falaram agora votaram contra no Parlamento e inviabilizaram estas alterações. E, por isso, deixava estas três perguntas e deixava um compromisso. O trabalho não fica aqui fechado, nós fizemos propostas de alteração ao diploma, não estamos também coartados de poder voltar a apresentar. E, por isso, podem contar com o Partido Socialista para voltar a este tema rapidamente, para voltar a colocar as questões em cima da mesa e depois aí veremos já toda esta vontade que agora se demonstrou e este meia-culpa que se faz sobre a não audição da ANP e se efetivamente damos condições para que o investimento que os municípios fazem, que tanto aqui é relevado por todos, pode efetivamente ser concretizado no terreno com leis que sejam menos burocráticas e sobretudo menos rígidas na aplicação dos fundos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses a presença nesta comissão e a disponibilidade para apresentar as preocupações e, naturalmente, também mostrar a solidariedade com o processo, porque, naturalmente, esta audição e o parecer deveriam ter acontecido antes do término do processo. Relativamente à Lei 24/2026, a Iniciativa Liberal votou em todo o seu processo favoravelmente todas as fases do processo legislativo e fizemos porque acreditamos que de facto o Estado tem de pagar a tempo, tem de cumprir também estas regras de mercado, porque senão estará naturalmente a financiar-se nos fornecedores, a transferir riscos de tesouraria e normalmente estes riscos de tesouraria pesam mais naquelas empresas que já têm o seu problema de tesouraria e normalmente pequenas e microempresas. E isso será naturalmente de evitar. Por outro lado, acredito muito que um Estado que paga a horas passa também uma imagem da soberania portuguesa e todos devemos contribuir um pouco para esta reputação que muitas vezes evitam problemas mais à frente que não estão naturalmente ou que não estejam mesmo diretamente relacionados com problemas pontuais. A pontualidade dos pagamentos públicos é uma exigência e reflete também uma boa administração, uma responsabilidade financeira e o respeito por todos os fornecedores que fornecem, que prestam serviços e que fornecem bens ao Estado. A direção, por isso, como disse, parece-nos correta, contudo veremos quais são as suas consequências, nomeadamente, nesta audição também teremos espaço para ouvir algumas das vossas preocupações. E, sendo certo que os municípios passam a dispor de menos tempo para processar os pagamentos e que a sua capacidade para assumir compromissos fica simultaneamente dependente de critérios potencialmente mais exigentes e ainda por concretizar, no Decreto-Lei de Execução Orçamental. Podemos estar, de facto, a apertar demasiado o cinto financeiro e temporal do poder local ao exigir pagamentos mais rápidos, restringindo, ao mesmo tempo, a margem operacional necessária para os realizar. E julgo que esta audição serve exatamente para podermos analisar estas questões. Portanto, em primeiro lugar, ouvir a posição da Associação relativamente aos prazos de 30 a 60 dias, ouvir também a vossa preocupação ou que percepção têm sobre as garantias de receberem as receitas devidas e a tempo para cumprirem depois também estes prazos junto dos fornecedores, perceber qual é o impacto financeiro e administrativo que estima a Associação que resulta da aplicação automática dos juros de mora e em que tipos de contrato ao município será esse impacto mais significativo e finalmente salvaguardas ou soluções transitórias, quais seriam as salvaguardas ou soluções transitórias que consideram indispensáveis para tornar esta lei execuível sem regressar direto ou indiretamente ao anterior modelo dos 90 dias. Ou seja, em suma, a Iniciativa Liberal considera que vamos no sentido certo de reduzir os prazos de pagamento, vamos no sentido certo de criar uma exigência que já é feita, que é feita aos cidadãos e às empresas que trabalham com o Estado, naturalmente que temos que o fazer com condições para não estarmos a cair nos mesmos erros e ao mesmo tempo estar a violar a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meia, do Partido Comunista Português. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento especialmente os senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios, a quem agradeço a contribuição que trazem e a insistência que fazem, a insistência justa para que sejam ouvidos. Eu creio que é útil recordar que no Congresso de 2012 a Associação Nacional de Municípios considerou a lei dos compromissos e pagamentos em atraso um diploma absurdo, completamente alheio ao bom senso que deveria imperar. E há apenas 6 meses, no Congresso de dezembro, defendeu a dispensa da flexibilização para os municípios cumpridores dos limites de endividamento e das obrigações de reporte. Ora, as alterações que, num processo, mais uma vez, à pressão que o Governo e o PSD impuseram, adensaram, afinal, as dificuldades dos municípios. O PCP não põe em causa a necessidade de combater os atrasos e do pagamento adequado aos credores, mas consideramos que não é por esta via que se chega lá. Em primeiro lugar, há que considerar o subfinanciamento crónico das autarquias, que se agravou com a transferência de encargos para as autarquias sem o acompanhamento dos recursos necessários. E, portanto, é necessário reforçar o financiamento público e apostar na melhoria geral dos serviços públicos. A redução dos prazos de pagamento sem a previsão de um período transitório implica ou a passagem administrativa das entidades públicas, incluindo as autarquias, à situação de pagamento em atraso, com consequências na utilização de fundos disponíveis e tem procedimentos de contratação, ou à necessidade de procederem de imediato a esses pagamentos e enfrentarem dificuldades de tesouraria no seu dia-a-dia. Ora, esta lei foi imposta num momento até extraordinário de elevada exigência para, nomeadamente para os municípios, desde logo com as consequências das intempéries de janeiro e de fevereiro, que geraram uma pressão extraordinária sobre a despesa dos municípios atingidos, até muitas vezes com o agravamento de preços que tiveram de enfrentar. E, portanto, com um acréscimo de despesa para o qual não há sequer completas garantias de financiamento. Por outro lado, as consequências da guerra no Médio Oriente, o quadro de incerteza que gerou, as dificuldades que gerou. Mas também é importante salientar, e ainda há dias este tema veio a debate no espaço público, o problema dos atrasos no PRR e as dificuldades que autarquias já enfrentam se não forem prorrogados os prazos nas condições contratadas. E, por conseguinte, o que defendemos é mesmo a revogação desta lei, o reforço do financiamento público e a garantia de um prazo, pelo menos a garantia de um prazo transitório para que os municípios se adaptem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Associação Nacional de Municípios dispõe agora de até 8 minutos para a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as intervenções dos senhores deputados e que, na sua grande maioria, vai ao encontro daquilo que são as pretensões dos municípios e concordam com as nossas preocupações. A Sra. Deputada Marina Gonçalves falou aqui de um tema que eu me esqueci na minha primeira intervenção e que é pertinente, que é, nós não sabemos, não temos esses números, qual é o tempo médio de atraso dos pagamentos do Estado às autarquias locais, mas essa é uma questão. Também este diploma se vai aplicar ao Estado Central? Quando não pagar nos 30 dias aos municípios, também lhes vai ser aplicado os juros de mora? Isso é importante saber, todos nós sabemos, como diz o Sr. Deputado Alfredo Maia, acabou de dizer e muito bem, nós todos andamos à frente a pagar as contas, assim, nós aceitamos as transferências de competências, aceitamos sermos nós a fazer as obras do PRR, tanto na educação como na saúde, mas quem tem que andar à frente e quem tem que adiantar o dinheiro são os municípios. E é esse esforço que ninguém reconhece, porque é muito complicado. Não, uma coisa é gerir municípios como, desculpa-me particularizar, como Loures, como Lisboa, como Porto, como Matosinhos. É muito fácil gerir municípios assim. Agora, municípios como os nossos, estamos à espera do IMI para que possamos pagar as nossas contas. Às vezes, quando negociamos, que é esta a questão que digo ao Sr. Deputado Bruno Nunes, nós negociamos com os fornecedores a pagar a 60 dias. Esta lei não nos permite que isso seja assim. Quer dizer, nós negociamos a 60 dias, esta lei obriga-nos a pagar a 30 dias. Quer dizer, há qualquer coisa aqui que não se compreende.
Justificadamente,
na área da saúde e não sei o quê, quer dizer, em situações muito, muito particulares. Não. Em regra, nós temos que pagar a 30 dias e às vezes negociamos a 60. Pronto. Grosso modo, eu agora passava aqui ao senhor Presidente da Câmara de Vila Real para complementar.
Sr. Presidente, portanto, na sua pessoa, cumprimento todos e, de alguma forma, também acrescentar aquilo que o meu colega, portanto, já referiu e dar aqui duas ou três notas. Bem, desde logo, em primeiro lugar, portanto, relativamente àquilo que foi a intervenção do PSD, dizer que se houvesse resistência, apesar de tudo, quando foi aprovada a anterior lei, o que é um facto é que, pese embora essa resistência, os únicos que foram cumpridores foram, de facto, os municípios. Ou seja, nós percebermos que em 2024 tínhamos apenas 7 municípios, sublinho, 7 municípios que pagavam mais de 90 dias, isso significa que, de forma inquestionável, nós fomos bons alunos. Se alguém não foi, é precisamente aquilo que ainda agora foi reafirmado, que é quando os municípios representam 40% do investimento público, sublinho, 40% do investimento público, e desse em termos de receitas apenas 12,5%, bem da administração central, da administração pública, a questão que se coloca é: então quem é que está a falhar? Estão novamente a ser penalizados aqueles que objetivamente, de forma muito rigorosa, cumprem com as suas obrigações e que aquilo que esta lei vem fazer é única e simplesmente criar uma dificuldade adicional, especialmente a municípios mais pequenos, que vão certamente estar mais preocupados em perceber aquilo que são os seus fundos disponíveis para lançar concursos e fazer investimentos que de facto são urgentes e não aquilo que era aquilo que irá acontecer, que é perceber se podem ou não podem lançar. Mas desde logo dizer-vos uma coisa que me parece muito importante, que é precisamente isso. Se esta lei fosse aplicada ao Governo Central, independentemente daqueles que circunstancialmente estão no Governo, muito mal estaríamos, ou melhor, certamente estaríamos muito bem os municípios, porque se fossem aplicados juros de mora, quando ultrapassam os limites daquilo que é razoável, e o limite razoável não são os 90 dias, com toda a certeza os nossos fundos disponíveis seriam maiores. Mas permite ainda acrescentar mais um outro pormenor que me parece importante. O Sr. Deputado Chega. O problema não são as regras. Os municípios lidam muito bem com as regras. O problema são quando elas são sucessivamente alteradas. E quando temos 90 dias como definido e os municípios cumprem esses 90 dias, aliás, são dos poucos que o cumprem, o porquê de ser aplicada neste momento uma regra que essa sim deve ser aplicada à administração central e é aplicada à administração local. A administração local paga, sublinho, a 90 dias, exceção feita a 7 municípios. Aliás, a nossa dívida, como foi dito pelo meu colega e muitíssimo bem, teve uma redução dramática, felizmente, ou seja, injeitando dinheiro na economia para que os nossos empresários efetivamente tenham liquidez para continuarem a avançar com as suas obras, ou seja, os municípios são parceiros fundamentais, absolutamente determinantes, para aquilo que é também a sustentabilidade das próprias empresas. E, portanto, a questão não está nas regras. Nós cumprimos as regras de forma muito clara. A pergunta é: porquê é que está, precisamente, sucessivamente naquilo que são a legislação, de forma pontual, excepcionados os municípios no cumprimento de um conjunto de regras, e agora nesta lei vem de alguma forma é impedir que essa excepcionalidade que os municípios têm cumprido de forma rigorosa deixe de existir? E, de facto, a questão dos 30 dias é inquestionável. Os 60 dias são únicos, exclusivamente, quando se aplica a situações ligadas à área da saúde. Exclusivamente essas. e, portanto, isto vai-nos criar, volto a sublinhar, não será certamente o exemplo da Câmara Municipal de Vila Real, portanto, que felizmente em termos de tesouraria tem saldo disponível para conseguir fazer a sua gestão, mas em municípios onde se vêm vetados muitas das vezes, portanto, aquilo que são as receitas que acabam por arrecadar para permitir lançar as suas obras, muitas das vezes vão estar claramente condicionados. Mas desde logo esta pressa, portanto, nesta aprovação da lei, a pergunta é muito simples. Juros de mora, portanto, juros automáticos, como é que eles vão ser processados? É uma fatura a pensa, adicional? É sobre a data da primeira fatura que vão ser cobrados? Como é que isso é transposto efetivamente para aquilo que é as questões de tesouraria, portanto, que nós temos que ver devidamente salvaguardados para não incorrer em momento algum em nenhuma desconformidade que o Tribunal de Contas ou uma qualquer outra instância, portanto, nos venha colocar em causa. Portanto, de forma muito rigorosa, muito clara e para me calar, portanto, nesse sentido, dizer-vos que o problema nunca está nas regras nem no cumprimento das mesmas. O problema está, de facto, em mais uma vez penalizar aqueles que objetivamente são cumpridores das regras que são estabelecidas. Alterar as regras do jogo, portanto, a meio, precisamente para aqueles que nunca tiveram, não foi um cartão vermelho, nem um cartão amarelo. Isso é que não parece razoável.
Eu, se me permitirem ainda, de forma muito simplista e cumprimentar todos os presentes, atalhando caminho, eu confesso que sou aquele representante da autarquia mais pequena, logo por arrasto com maior dificuldade de tesouraria, dando exemplos práticos, consideramos prioritários este ano um conjunto de obras que não são capazes de ser disputadas em fundos comunitários e quem é que vai suportar esse encargo? É a autarquia. Podíamos dizer até que conseguiríamos libertar o peso destas consequências de tesouraria com a aprovação de empréstimos, mas os empréstimos também eles próprios demoram tempo. Eu quando vi esta lei pensei, mas há tantos problemas práticos no país, porque é que isto agora se tornou um problema se nós temos sido tão bons alunos ao longo deste período de tempo? Reiteradamente aqui durante esta audição percebi a referência Estado Central, porque as autarquias, felizmente, têm sido muito boas alunas. Queria ainda referir a dificuldade que em autarquias pequenas, onde a imprevisibilidade e incerteza da angariação de receita ao longo do ano é muito grande, isto fará com que o cálculo no início de cada mês dos fundos disponíveis seja de tal forma afunilado que o lançamento de compromissos futuros para a resolução daquilo que são os problemas do dia-a-dia, escolas, saúde, parques, fique absolutamente limitada. Sou também solidário com colegas que têm dificuldades de tesouraria nas câmaras, e agora recordo-me do caso de Évora porque é do meu distrito, e que não vê nenhuma disposição transitória. O que é que vai acontecer? E, uma vez mais, reitero esta incapacidade de perceber aquilo que podia ser um quid pro quo para ajudar as autarquias e as empresas, mas nós já cumprimos. Nós já respondíamos, vocês algum dia ouviram algum fornecedor na rua, tirando algum caso particular, a gritar aos sete ventos que era necessário alterar esta lei? Mas o que é certo é que foi alterada e principalmente ao arrepio daquilo que era a posição dos municípios. Isso preocupa-me, deve-nos deixar tristes e as autarquias hoje ficaram amplamente mais limitadas na sua margem de atuação.
Muito obrigado. Ainda... se for muito rápido, pode... Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos. Mesmo muito rápido, efetivamente há uma história ligada à lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Não vale a pena, neste momento, voltarmos à história, porque efetivamente os municípios fizeram aqui um trabalho notável. E aquilo que eu queria sublinhar é o seguinte, efetivamente os municípios controlaram os pagamentos em atraso e havia regras definidas para isso e regras também definidas para o cálculo dos fundos disponíveis. E, portanto, e o cálculo dos fundos disponíveis nas autarquias é difícil. É difícil. E, portanto, sucessivamente, através dos vários diplomas de execução orçamental, foram consignadas regras específicas que tinham em conta estas particularidades. E, portanto, aquilo, obviamente que nós não estamos aqui a dizer que não queremos pagar juros de mora, que não queremos... Longe disso, isso é absolutamente... A economia é importantíssima para o país e portanto, isso seria quase uma heresia dizer isso. Agora, há especificidades na administração local e são essas especificidades que nós gostaríamos de ver consagradas. E, portanto, apelando aqui um bocadinho, obviamente a Comissão não tem iniciativa legislativa, mas os partidos têm. E, portanto, também é necessário, quer dizer, se algum dos partidos formular iniciativas a este nível serão muito bem-vindas. Sublinhando também, por último, só um aspecto, Sr. Presidente, é que efetivamente esta alteração de regras, nesta altura, coloca alguns municípios verdadeiramente em dificuldades. E, portanto, este período transitório que pedimos era exatamente para isso, para que não houvesse aqui dificuldades e pudesse haver aqui um faziamento. Portanto...
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes pediu a palavra para...
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, para solicitar a documentação. Se me permitir, então, na sequência das intervenções que foram feitas e como nesta audiência, principalmente, existe muito o anátema e a questão... da questão da descentralização, nomeadamente da competência na área da saúde, que prejudica os municípios, eu pedia depois, apesar de ser público, mas obviamente politicamente isto tem relevância, pedia-se a Associação Nacional de Municípios não poderia fornecer a esta Comissão, na altura que houve a assunção da descentralização da Lei 50 de 2018, quantos municípios não conheciam as regras e quantos municípios não aceitaram a assunção de competências, mesmo sabendo que estavam a ser prejudicados com os pacotes financeiros?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por terminada a nossa audiência. Agradeço mais uma vez à Associação Nacional de Municípios. Agradecer também ao Sr. Vice-Presidente da 5ª Comissão. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.